CBN Esportes. Apresentação, Alex Frutuoso.
11h20, bom dia para você que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira, 31 de janeiro de 2017. Como já é de amplo conhecimento, a CBN Santos encerra suas atividades 99.7 no dia de hoje. Este é o último CBN Esportes que faremos aqui neste prefixo depois de 4 anos de emissora, né? Eu que ia completar 2 agora em fevereiro. E assim segue o rádio na Baixada Santista com tantas dificuldades.
É isso aí, Alex. A gente sabe que não é uma situação fácil de lidar, mas a gente tem que seguir a vida. Bom dia a todos os ouvintes aí do CBN Esportes. A gente está aqui recebendo hoje o Darlan Santana. Bom dia, Darlan.
Bom dia. Eu sei que é isso aí. É uma honra estar aqui participando. É pena que a gente tenha essa honra de ser convidado num momento assim de que a gente também fica muito triste, né? Passamos por isso já há um tempo atrás também na NET, nosso programa que tinha 10 anos no ar, e a gente sabe que é. Mas a vida é assim mesmo, nos proporciona esses momentos aí que a gente tem que guardar as coisas boas. Então, bom dia para todos os ouvintes aí. Estamos mais uma vez aqui para falar de esportes aí com a melhor equipe aqui da Baixada Santista.
A gente escolheu nesse último dia 3 pessoas que participaram bastante aqui com a gente durante esses 4 anos. Outro convidado aqui que já ajudou muito a gente trazendo outros convidados, né, Valmir Lopes? Bom dia também a você.
Bom dia, Vitor, Alex, Darlan, Éder, amigos, o nosso querido Geraldinho, Osvaldo. Eu compartilho, né, essa emoção que o Alex Frutuoso está sentindo. Eu, como homem de rádio, trabalhei durante mais de 20 anos em diversas emissoras, já quase 10 que estou afastado aí dos microfones no dia a dia, mas continuo como um apaixonado pelo meio, né, como um grande ouvinte da CBN, sempre acompanhando em casa, no carro, à noite, qualquer horário do dia e da noite, acompanhando aí o trabalho realizado por vocês, lamentando aí esse momento triste do Rádio Santista, mas a gente tem certeza que em breve aí as coisas irão se encaixar. Estamos aqui nesse momento, nesse dia especial, né, da despedida da CBN nos 99,7, vamos falar um pouco mais aí sobre esporte e sobre essa história aí desses quase 4 anos da CBN Santos aqui no litoral.
Depois eu queria que você falasse também para o ouvinte da CBN mais para frente no programa, todos os convidados que você já trouxe aqui no jornal, que não foram poucos, né, já contribuiu com a gente muito tempo aqui, mas agora eu queria apresentar o nosso outro convidado, que é o Éder Traschini, jornalista, também já participou muito aqui com a gente. Bom dia para você, Éder.
Bom dia, Vitor, honrado, bom dia aos ouvintes, aos amigos da mesa, honrado de participar aqui mais uma vez, triste por ser uma data marcante, mas marcante negativamente, né, marcante por ser o último desse programa que deu tanto prazer pra gente participar tantas vezes, e vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, que é falar sobre futebol.
Eu agradeço o Vitor Anjos por ter tocado esse começo de programa. Aliás, a vida é assim, né? O Vitor é um jovem que acabou de se formar. A gente já tem aí, contando o primeiro dia que falamos no microfone de rádio, 24 anos de profissão. E é assim, né? A gente vai abrindo espaço para os mais novos, criando oportunidade para que eles aprendam e sigam em frente. E eu tive o prazer de trabalhar com pessoas aqui na CBN mais experientes do que eu, que me ensinaram muito. E com os jovens também, né? Crescendo, vendo crescer a cada dia, e dando a eles, dentro da medida do possível, algum toque, alguma orientação, né, e vendo todos crescer e com um brilhante futuro pela frente. E eu fico triste porque essa história do rádio, ela está no nosso sangue, né? É um negócio que corre na veia, é difícil de explicar, né? Não é pelo dinheiro, nem...
É uma paixão, né, Alex? É uma paixão. É claro, tem um aspecto profissional. A gente faz 4 anos de faculdade, tem todo um investimento, né, para acompanhar as aulas, para fazer todas as atividades acadêmicas na formatura. É um mercado cada vez mais complicado, e quando uma porta se fecha como essa, como a CBN, a gente lamenta bastante, como profissional de comunicação. Mas fica, eu posso falar isso para vocês como, como um alento, né? Para quem está nesse momento aqui na equipe de jornalismo da CBN, eu tenho certeza que fica para vocês a sensação do dever cumprido, do trabalho bem realizado, e isso é que acaba, e principalmente a manifestação dos ouvintes. Eu tenho percebido, não só aqui como em São Paulo, tenho pessoas que trabalham na Rede CBN em São Paulo e fiquei sabendo da manifestação de ouvintes aqui da Baixada Santista lamentando o término da CBN nos 99,7. Isso que eu acho que traz um alento maior para todos vocês.
Não, e outra coisa, né? Mostrei até para o Vitor agora aqui, Alex não viu. Estou mandando um beijo para vocês aqui. Uma pessoa que já trabalhou aqui com vocês, né? Amanda Babieri, tá mandando um grande beijo para todo mundo aqui.
Mandica. Não pôde comparecer hoje, tem que trabalhar, né?
É, mas a nossa cabeça amarela tá escutando a gente aqui também, mandou um beijo para todo mundo e ela com certeza tá com o mesmo sentimento que acho que todos nós estamos, né? Mas assim, como o Valmir falou, né? Vocês foram, assim, extremamente competentes, tanto que as manifestações que a gente recebe aí quando vem aqui é brincadeira, né? Então, eu acho que as portas estão mais do que abertas para vocês, né? O ditado já diz, né? Fecha-se uma porta e Deus abre duas. No caso de vocês aí, com certeza tem umas 10 portas abertas aí, porque a gente acaba pegando com tudo, né, Valmir? Amizade, né? O carinho pela pessoa que está na rádio, não pela rádio que está com a pessoa. Então a rádio é passageiro, como tudo na vida é passageiro. Os amigos ficam. Então eu fico muito feliz de ter ficado esse praticamente, eu acho que eu participei durante os 4 anos aí que a rádio estava aqui. Eu vim praticamente, pelo menos uma vez no mês, eu estava aqui com vocês. E a gente sente também, a gente sabe como é que é, dói. Mas o que o Valmir falou, belas palavras aí, que o dever foi mais do que cumprido. E vamos tocar, que a vida é assim mesmo.
Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou muito grato por tudo que a CBN fez para mim. Eu cheguei aqui como estagiário, apesar do Alex ser muito mais experiente que eu, acabei estando aqui por mais tempo que ele. Eu tô aqui há 2 anos e meio, né? Entrei como estagiário, fui efetivado, e se não fosse a CBN eu não conheceria todos vocês aqui, acho que tirando o Éder, que já era meu amigo antes de eu entrar aqui na rádio, todos vocês eu conheci através da rádio. Então eu fiz muitos amigos, cresci profissionalmente, acho que eu só tenho a agradecer por tudo, por todo esse tempo que eu passei aqui. É um momento meio difícil, mas a gente tem que seguir a vida, não tem muito o que fazer, né? Só sou grato também a vocês pela parceria de sempre, por sempre atender as minhas solicitações chatas, às vezes, né, ligando um dia antes para vir no programa do dia seguinte. Vocês sempre vieram aqui com o maior prazer, agradeço também a presença de todos vocês aqui.
Vamos ao intervalo, repórter CBN, vamos tentar falar de futebol no próximo bloco, até já.
CBN Esportes, apresentação, Alex Frutuoso.
11h34, de volta com o CBN Esportes desta terça-feira, recebendo aqui o Darlan Santana Júnior, o Valmir Lopes, o Éder Traschini também conosco, o Vitor Anjos, que praticamente tocou a abertura desta edição do CBN Esportes. Vamos falar aí do Campeonato Paulista, que está prestes a começar na próxima sexta-feira. O Éder, primeiro você, vamos fazer um raio-x aí dos principais times, né? Dentre Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, quem você acha que está mais bem preparado, pelo que você viu aí de pré-temporada, amistosos, quais os times que mais te chamaram a atenção? E do interior, Ponte Preta, que se apresentou contra o Palmeiras aí, quem sabe uma nova surpresa como o Audax, que você pode dizer a respeito do Paulistão que começa na sexta-feira?
Acho que a Ponte Preta se apresentou bem contra o Palmeiras, Alex, não esperava o resultado, que não importa muito no amistoso, mas conseguiu ali dar uma segurada no Palmeiras. O próprio Palmeiras vem bem, mas eu até estava comentando isso, que o Santos conseguiu, nesse ano, fazer contratações que vão, ao longo da temporada, fazer o Dorival ter opções de elenco de verdade. Então, o Santos manteve a base, não perdeu seus principais jogadores, diferente do Palmeiras, que perdeu o Gabriel Jesus e perdeu o Cuca, que era o comandante do time. O Santos conseguiu manter o Dorival, apesar de todas as polêmicas com diretores e etc. E conseguiu trazer jogadores que vão somar muito para o elenco. Então eu vejo o Santos mais forte do que no ano passado, com um elenco que vai dar profundidade para jogar a Libertadores e para jogar o Paulista.
Ô Darlan, e você, o que pensa das principais equipes do Campeonato Paulista? O interior pode surpreender novamente? O que você achou desses amistosos aí que foram realizados nos últimos dias? O São Paulo e o Corinthians também jogaram na Flórida, né? Lá na Flórida Cup. dá para apontar já um favorito ou ainda é muito cedo, tem equilíbrio sobrando ainda no Paulistão, o Darlan?
É, as equipes... Você vê um exemplo muito claro, né? Eu vou falar uma coisa que vocês vão dar risada, vocês vão entender o motivo. Só não gostei da Ponte Preta nesse amistoso aí. De resto, foi bem. O homem talvez não está entendendo, mas vocês
já
vão entender.
Deu para entender.
Você gostou do gol que o Lucas Barrios perdeu também?
Brincadeira, né?
Nossa Senhora,
não existe aquilo. Mas assim, brincadeiras à parte, a Ponte Preta demonstrou aí uma força muito grande, né? Como sempre. Né? Não por ter enfrentado o Palmeiras, que a gente sabe que hoje o Palmeiras é visto como o último campeão, o time que está investindo muito. Mas eu acho que o Corinthians, cara, com todo o problema que tem, a gente tem visto alguns jogadores dando entrevista, eles estão dando apoio pro treinador, né? E eu acho que isso é o mais importante. Porque o treinador foi mais ou menos assim, olha, é esse que tem, é esse que vai ficar, e vocês vão ter que se adaptar ao treinador. E ele tá conseguindo montar uma equipe com todas as dificuldades que tem. Então eu acho que...
Se fechar o Jadson...
Vai vir para fortalecer, porque é uma liderança, né? E quando você tem um jogador que é liderança, um treinador que é novo, né, e dirigir uma equipe do porte como o Corinthians, eu acho que precisa ter um suporte. E se a diretoria realmente bancar esse suporte que está dizendo que vai bancar, eu acho que o Corinthians com certeza sempre é forte, né?
Aliás, deixa eu dar o crédito aqui. A notícia entrou no Twitter faz 31 segundos. Nosso companheiro Dassler Marques, que é aqui de Santos, que trabalha no UOL, cobre o Corinthians em São Paulo. A notícia é a seguinte: atenção, Jadson topa contrato de 2 anos e fecha a volta para o Corinthians. Ele queria um contrato mais extenso.
Não tinha como conseguir, né? Com a idade que ele tem.
Mas já fechou por 2 temporadas, então acho que é uma questão só de tempo para termos um anúncio oficial. O Dassler é um cara competente. Se está publicando é porque realmente tem um fundo de verdade. Então o Jadson será mais um elemento aí para o meio-campo do Corinthians.
Tá aí mais uma força que a gente sabe que um cara com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem e com essa garotada que está jogando, a gente sabe que... Agora, uma das coisas que me deixam muito chateado, não sei porquê, mas dentro do Corinthians acontece isso, o time tem uma equipe que foi campeã da Copinha, mais uma vez, são poucos jogadores aproveitados. E eu vi uma entrevista que o presidente deu, que tem horas que a gente, como treinador, como o cara que gosta de esporte, não entende. É onde que o Pedrinho, garoto da base do Corinthians, vai jogar... Aí começou a citar um monte de jogador. Pô, tem
Marquinhos Gabriel, mais
Gabriel, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, tem mais vai se vier o Jadson. Cara, o cara é bom, você arruma um lugar pra jogar. Dá trabalho pro treinador, entendeu? O treinador tá ali pra isso. Então, assim, essa desculpa de que, pô, você tem 5 jogadores do mesmo nível pra uma determinada posição e você não pode colocar os 5 juntos, você consegue arrumar.
É que isso acontece muito em clubes, né? Porque o time contrata um jogador... De peso,
sim.
Paga
sim.
Um salário alto pra ele, não vai colocar o cara no banco pra promover um menino da Copinha, né? A gente vê que um clube que faz isso, que não faz isso, perdão, é o Santos. O Santos, se o cara tá bem da base, ele entra mesmo.
Eu acho que é o correto. Eu tive essa semana...
O Corinthians tem muito esse pé atrás com a molecadinha da base,
essa
mesmo
semana,
com 10 Copas.
Eu tive essa semana conversando com o Ronaldo, que é o gerente da base lá, e com agora o treinador do Sub-15, né, o Gustavo Roma. Fui tomar um café de manhã com eles, ficamos batendo papo lá uma parte da manhã inteira. E o Ronaldo tem essa visão de que dentro do próprio Santos, né, ele é um cara carioca e tal, ele tem essa visão de que os treinadores da base, dentro do Santos, eles têm que estar galgando cargos e subindo.
Trabalhando até porque o cara tem uma motivação.
E trabalhando, também. E o cara aí, ele falou uma coisa que, pô, há quanto tempo eu não escuto isso e fiquei muito feliz de escutar e nunca imaginei que fosse escutar dentro do Santos. Eu escutei a gente batendo para uma mesa e falou, Darlan, você vê agora o treinador do 13, que era o Gustavo, tá indo pro 15, o Luciano tá indo pro 17, o Arão, né, foi pro 20 tal, e tal.
Assim, assumiu
o Juari assumiu o 13. Eles estavam só na dúvida do treinador do Sub-13, né? E essa era a conversa, inclusive, que a gente tava lá falando sobre isso, sobre o 13, e naquele dia o Juari assumiu. Então, assim, são coisas que você vê no futebol, que se tivesse uma continuidade dentro dos grandes clubes, você não estaria lá chegando no profissional desesperado para estar contratando um treinador ou estar contratando um jogador de determinada posição, sendo que você tem um trabalho de base que vem desde o 11, 13, 15, 17, 20, 23, como é o caso do Santos, e você ter que sair no mercado desesperado para achar um atacante, para achar um zagueiro. Então, acho que tem que ter esse trabalho desde que a diretoria esteja casada e esteja falando a mesma língua da comissão técnica, coisa que não acontece nos grandes clubes.
Um exemplo claro disso no Santos hoje, é com a zaga. A gente vê o Fabián Nogueira, argentino, chegou ano passado com uma pompa, que era uma promessa boa, tal, chegou com um salário bom, não jogou, não se apresentou bem, é banco até do Yuri, que é volante, que assumiu a posição na zaga, e o Nogueira, que é o zagueiro de origem,
é a última das últimas opções.
Exatamente, o Nogueira hoje é a última das últimas opções, porque não se apresentou bem.
E aquela história, né, Valmir, se o cara estivesse arrebentando nos treinos, quem assiste o treino, o Guilherme Pradella, que estava aqui, o Vitor também, acho que, assim, não é nenhum absurdo, se o cara estivesse arrebentando, voando no treino, o cara se escala, não tem jeito. Você que foi assessor de imprensa do Santos durante muito tempo, também cansou de ver isso. O cara chega, até o time de 2002, né? Não chegou, lembra que chegou o Fabiano, o atacante? Sim. Veio pra jogar. Só que aí tinha lá o Magrinho, o Robinho jogando, arrebentando, pediu passagem. E eu tô falando do Nogueira, mas isso vale pra qualquer jogador. O cara se escala no treino. Se ele estiver arrebentando no treino, a imprensa tá assistindo, não tem como o técnico falar assim, não vou usar porque... ter o birra ou coisa do gênero.
Não, e ele teve uma boa oportunidade e foi bem naquele amistoso do Santos com o Benfica. Ele fez
que ele é bom pelo jogo aéreo, todo mundo reconhece.
Fez uma boa apresentação, deixou ali uma perspectiva positiva, mas no dia a dia acabou não...
Ele tem uma dificuldade no passe, sabe? Ele é aquele cara que a gente pensa
limitado,
assim...
Limitado.
Ele é limitado tecnicamente. Limitado. A gente assiste os treinamentos, isso que eu ia falar agora, o outro exemplo é o Maxi Rolón. Chegou com aquela pompa, do Barcelona, no treinamento ele não fazia nada. O Paulinho... que a gente sabe que é o Paulinho, jogava mais que ele nos treinos.
Sim,
tanto que até recebeu algumas oportunidades no fim do contrato agora. Então, quer dizer, a culpa não é do Dorival que tem birra de jogador, é o cara não se apresentou bem no treinamento.
Nogueira, não é querer defender, mas acho assim, todo elenco você precisa ter jogadores de múltiplas características. É bom ter um cara excelente no jogo aéreo. Você tá num jogo da Libertadores, o bicho pegando, né, Darlan?
Sim.
Né, aí, de repente, o time adversário... baixa lá o Muricy no técnico adversário e começa a jogar bola para dentro da área o tempo todo. Se você tem um cara com um tempo de bola excelente como esse, que resolve por cima, é bom ter no elenco. Não adianta só você também ter zagueiro baixo, técnico, tá? Por isso que o elenco tem que ser completo, né? Eu vejo algumas comparações com a Europa, por exemplo, em relação à formação de elencos, aqui é muito diferente, né? Aqui você precisa, até por conta de desgaste, de viagem, coisa e tal... Você precisa ter elenco numeroso. E acho que, não estou descartando o Nogueira, não. Acho que ele pode fazer parte do elenco. Mas aquela coisa, tem gente que apresenta hoje um futebol melhor do que ele. Mas isso vale para todas as posições, né, Ed?
Exatamente. Até para eu citar o caso do Leandro Donizetti, que foi contratado e que vai ser importante na Libertadores, porque na Libertadores você precisa de várias situações. Você tem que prever várias situações. Então o Nogueira pode ser importante, além de ser bom pelo jogo aéreo, um cara que é argentino... que tem ali um pouco mais de familiaridade, jogar, se for jogar na Argentina, jogar fora do Brasil, conhece um pouco mais o futebol que não é praticado no Brasil, né, que é diferente o futebol sul-americano do futebol brasileiro. E o Leandro Donizetti, que é aquele cara que na Libertadores, quando o Santos precisar segurar um resultado, vai ser importantíssimo. Então acho que ele foi uma contratação pontual importante, e o Nogueira no elenco faz sentido por causa disso. E só complementando... A gente falou de casos de jogadores que não ganharam o treinador no treino, que o Maxi Rolón e o Fabián Nogueira, o exemplo contrário disso é o Vitor Bueno, né? Que tava no Santos B e começou a jogar muito bem, foi puxado pro Santos A e aí pediu passagem.
O Vitor assiste os treinos, diz que o Arthur Gomes está arrebentando nos treinos. Aí você viu a jogada pro gol do Hernández, né? Todo mundo tá falando do gol de bicicleta, mas a arrancada que ele deu pela direita ali, deixando o marcador para trás... Ah, mas era o cara de Marrocos. Mas na hora de dar a voadora, né, Darlan? Pode ser de Marrocos, pode ser da ponta da praia, pode ser da Praia Grande, pode ser de qualquer lugar. O cara passou voando, o zagueiro vai dar. E o cara não achou ele, né?
Não, é verdade.
Foi pra cima ali e fez o cruzamento.
Mas é aquilo, muitos torcedores tinham um pé atrás com o Arthur Gomes. Ah, ele era do time, ele era da reserva do Santos, da Copinha, do Santos Sub-20, tá, não vai arrebentar porque trouxe um reserva e tal. Quem acompanha os treinamentos de todas as categorias é o Dorival. A gente não pode ficar falando muito, porque é ele que assiste.
Sim,
A comissão técnica
que sabe. E ele conversa com os treinadores da base.
Exatamente.
Também.
O cara chegou lá da reserva do Sub-20 e nos treinamentos ele mostra muita garra, ele tem uma personalidade. Já mostrou isso no final do Campeonato Paulista, principalmente no jogo contra a Ponte Preta, que ele entrou bem no amistoso. Mostrou que tem personalidade, entendeu? Um moleque que veio da reserva do Sub-20, isso mostra que o Dorival ele tá atento a todas as questões ali das categorias de base do Santos.
Agora, e as pessoas até antes da demissão do Ronaldo, do, do técnico do Sub-20, né?
O Marcos Soares.
Ronaldo, desculpa, do Marcos. As pessoas falam, pô, o time do Santos é horrível, esse time do Sub-20 é horrível, tal, tal. Mas é humanamente impossível você, dentro do Santos, você ter 30 jogadores horríveis numa base. Desculpa. Algum dali vai sair, meu amigo. Por mais que você esteja num momento que não está aparecendo aqueles Diegos, aqueles Robinhos da vida, aqueles Neymar, mas alguém vai aparecer. É humanamente impossível dentro de um Santos, dentro de um Palmeiras, dentro de um Corinthians, você ter um time que não vai bem no Campeonato Paulista, não vai bem no Campeonato Brasileiro, categoria sub-20, 23, você não ter um jogador que você aproveite no profissional. Eu acho, desculpa, isso daí para mim não cabe nenhum tipo de desculpa, não tem. Porque eu falo, porque quando você tem o desespero, que eu falo por ano passado mesmo, eu subi 4 da base e não foram pro sub-20, eu subi 4 do 17 direto pro profissional.
É, sem contar que esse sub-20 do Santos, o Valmir conhece bem também as categorias de base do Santos, teve muito garoto que foi do 16, subiu agora pro sub-20, né? Tem atleta que é primeiro ano de júnior. É, esse time que jogou a Copinha não é exatamente o mesmo time que terminou a temporada passada.
É porque o regulamento
passada,
da Copinha, né? Acaba até exigindo isso, né? Pelo limite de idade, faz com que atletas de primeiro ano do sub-20 participem da Copinha, o que faz com que eles subam até, digamos, acelerando um pouco o processo.
É, tinha o menino do 17 também, né? O Nicolas, não é isso?
Isso.
Que é o mais jovem desse elenco. E aquela coisa, você não pode pegar um moleque de 17, 18 anos e cravar assim, ó, não serve, não presta.
Não, lógico.
Porque
é,
ó, isso, se isso acontece, eu vou até insistir com a história do Valmir. O Valmir é testemunho ocular da história e viveu isso mais de perto do que nós. O Elano e o Renato, eu canso de falar isso, depois daquele jogo de 2001 contra o Corinthians, a torcida detestava os dois.
Sim.
Tinha uma bronca em relação aos dois, enorme. Porque os caras vieram do Guarani, não rendem, não sei o que, não sei o que lá. Mas precisou chegar o Leão com todas as críticas que haviam em cima dele, né? Porque o Leão, quando chegou no Santos, também era visto como o cara que fracassou na seleção. Não vai dar certo nunca. Diretoria tá louca, Marcelo Teixeira tá louco, trazer o Leão e coisa. Né? E deu certo. É, por mais que seja muito difícil lidar no dia a dia com o Emerson Leão, mas foi o grande trabalho da carreira dele. E ele, jogadores como o Renato, como o Elano, como o Alberto, que o Valmir conhece mais ainda. O que que se dizia desses caras na época, Valmir?
Sim, que eram jogadores que não teriam...
Eram refúgio, né?
Exatamente. Mas também tem um detalhe, Alex. Aquele time aconteceu também porque em 2002 foi um dos anos mais difíceis do primeiro semestre, né? Da história do Santos. Em termos financeiros, o time foi eliminado na primeira fase do torneio Rio-São Paulo, que o Corinthians acabou sendo campeão com o Parreira, aquele time todo lá. E aí o Santos não tinha de onde tirar dinheiro, então teve que pegar, apostar nos jogadores que estavam no elenco, alguns até desacreditados, como você falou, do Elano e do Renato, trazer jogadores desconhecidos, o Alberto era um deles, tinha alguma história, tinha jogado no Palmeiras, no interior de São Paulo, tinha feito um bom campeonato no ano anterior pelo Rio Branco de Americana, mas o Santos foi obrigado a apostar naqueles jogadores por conta dessa dificuldade financeira. Foram os atletas, o Santos ficou, o time principal, 4 meses sem jogar. 4 meses sem receita, praticamente. Então, o Leão teve também esse tempo de trabalhar com o elenco, passar confiança, e deu no que deu no Brasileiro de 2002.
É, o que eu quis dizer também é assim, se você não pode descartar um cara de 28, 27, o Lucas Lima, com que idade foi estourar? Né? Um cara de 25, você vai descartar um rapaz de 18, 19 anos, você vai dizer que não presta, hein, Wéder? Não tem como, foi até o que a gente falou mais cedo com o Oswaldo aqui no momento do esporte do David Neres do São Paulo. Hoje o torcedor pode estar falando assim, não, tudo bem, vendeu bem para o Ajax e tal, não vai fazer falta, o Rogério deve ter peças para resolver a vida dele. Só que qual é o histórico de futebol holandês como ponte para o restante do mercado europeu? Romário, Ronaldo, né? O David Neres pode ser que não vire, mas daqui a alguns anos o São Paulino pode se arrepender dessa negociação.
Né? São duas coisas, Alex. Acho que com relação aos jogadores que estouram mais tarde, a gente tem N exemplos. Jogadores que não eram grandes promessas quando tinham idade de copinha e depois de alguns anos foram pegando maturidade e explodiram. Com relação ao David Neres, eu acho que é exatamente uma ponte muito boa, mas eu acho que o que tem que ser feito... A gente vê muitos jogadores com potencial para se tornarem jogadores de ponta de clubes da Europa, mas que não tem a carreira bem orientada. E o que o David Neres vai precisar é de uma carreira bem orientada, alguém para orientar ele bem, porque se for para a Holanda e ficar no banco, vai ter que esperar a vez dele. E não pode ficar bravinho porque não está jogando.
É difícil, né?
Que
é difícil.
Exatamente.
Tem que ter paciência, né? Porque tem... o Gabigol está exercitando.
Exatamente. Essa é a principal, o principal exemplo, né? O Gabigol indo para a Itália, não jogando, e o Gabriel Jesus ficando indo direto para o Manchester City, né? Teve a proposta para o Manchester City e já está jogando. Né? Então, acho que são... A principal diferença nessa idade, além do potencial, que potencial vários têm, é ter uma carreira bem orientada.
Fala, Vitor.
Acho que só voltando à questão das categorias de base, como o Darlan falou, mesmo que todo mundo fala, ah, esses jogadores nenhum presta, pode não prestar para o Santos, mas sim. O que tem de jogador que já passou pela base do Santos, que vem fazendo sucesso em outras equipes, esses dias o Alex me mostrou uma foto do Marinho. Marinho.
Sim.
Fez, destacou ano passado no Vitória, hoje foi pra China.
Comprar,
tava no, jogou teve, no Santos, tem uma foto da categoria base de base do Santos. É. Quem lembra do Marinho nessa categoria
ninguém,
de base do Santos? Passou
ninguém,
por aqui. É. Então assim, a gente vê que pode não render no Santos, mas o que
Scarpa
tem de jogador...
O Fluminense parece também que passou pela base.
Jogou na base do Santos.
Então, e quanto esses caras valem hoje? Aqui não dá, é humanamente impossível.
Não tem
você
como
aproveitar
pegar todo mundo,
mundo,
exatamente.
E saber se o cara vai virar. Mas o torcedor, quando fala assim, ah, esse moleque é ruim, não presta, ou alguém da imprensa, ah, esse moleque não presta. Calma, porque o tempo...
Assim como existem jogadores que têm algum destaque inicial, o clube faz um contrato de 4 anos, e depois o atleta não acontece, e o clube tem que ficar pagando até o último mês.
Mas faz parte, é a lei,
posso
né?
falar uma coisa? Eu não vou falar o nome do garoto aqui, até porque, com certeza, o pessoal está escutando e sabe, mas eu vou falar um pouquinho da história, as pessoas que estão vivendo futebol sabem. Tem um garoto que joga hoje no Santos futsal e foi tentar ir para o campo. Fez aquela semana de experiência no campo, no Santos, e para o treinador da base do Santos, o moleque não serviu, dispensou o menino, só que o garoto queria jogar campo. O garoto foi para São Paulo, titular, capitão do time, e joga futsal no Santos.
Aliás, falamos, foi tema do programa de ontem.
Ele joga no futsal, está no São Paulo, e jogou contra o Santos agora, ano passado, meteu gol. E aí ficou numa situação meio complicada, porque ele joga futsal no Santos. E o São Paulo permite que a molecada jogue futsal. E aqui não. O moleque joga campo, ele é campo. Joga salão, ele é salão. Não vai jogar os dois. Então o garoto queria jogar o campo e queria jogar o salão. Então ele tá jogando no São Paulo, tá jogando no Santos futsal, e tem um empresário da Espanha que já tá de olho no moleque e vai levar o moleque daqui a um tempo.
Pode dizer a categoria que ele tá no São Paulo?
11.
11
anos. 11 anos.
Só pra ficar
o cara me ligou, na verdade, o cara me ligou da Espanha pra saber quem era, não sabia quem era. Eu sou vice-presidente da Liga de Futsal. Sentei com o Elcio do dia, eu sou esse garoto aqui. Ah, pô, fulano de tal, tá no São Paulo. Falei, então, mas ele tá... Não, ele joga no Santos futsal. Falei, porra, o cara falou isso pra mim, eu não sabia. Falou, não, tá aqui. Aí eu, é verdade, o cara me ligou pegando informação, porque tem um cara, um coreano, que quer investir num jogador nessa idade, pô, e vai pôr em cima desse garoto. E não serviu pro Santos.
O Darla falou do São Paulo, eu lembrei de alguns jogadores da base do Santos. Por isso que o Santos sofre muito com a lei do ex. Porque são muitos jogadores
que
jogaram aqui na categoria de base, jogaram um pouquinho e saíram. Um deles, que eu vou lembrar aqui, é o Hudson, que hoje está no São Paulo.
O Hudson,
foi pro interior, né? Ficou no interior e tal, e depois se destacou pelo Ituano. Não me lembro agora.
Eu não me lembro que time que foi.
Botafogo de São
Paulo.
Botafogo
de São Paulo, e aí foi pro São Paulo.
Ribeirão Preto.
Foi pro São Paulo e conseguiu hoje, no elenco, tá no elenco principal de São Paulo.
Muito bem, senhores. O papo está bom, como sempre esteve ao longo de todo esse período, né? Mas temos que fechar esta edição final
já?
Do CBN Esportes, são 11h55.
É o último, vamos ficar até mais tarde.
Tem muita gente para se despedir hoje.
Daqui a pouco tem o repórter CBN. Vamos da esquerda para a direita. O Éder, obrigado pela presença. Um abraço, boa sorte aí na sequência da carreira como jornalista, como escritor, e certamente nos encontraremos em outros caminhos, tá certo, o Éder? Obrigado.
Obrigado, eu agradeço, Alex, Vitor, pelos convites de sempre. Sempre uma honra, e mais uma vez, uma honra estar aqui participando desse dia tão especial. Um abraço a todos os ouvintes e a vocês todos.
Muito obrigado, Éder Traskini. Jovem Padawan, Vitor Anjos. Para quem não sabe o que é um jovem Padawan, assista Star Wars, tá certo? Valeu, Vitor, um abraço, obrigado por tudo aí, viu, garoto?
Valeu, Alex, obrigado também por toda essa parceria que a gente teve ao longo desses 2 anos aí. Eu não sei nem como agradecer todos vocês, todos os amigos que eu já convidei e vieram aqui no CBN Sport, todas as pessoas que eu já entrevistei pro CBN Santos, É uma imensa alegria, é tristeza e alegria ao mesmo tempo. Não tenho como dimensionar as duas emoções que eu estou sentindo agora, mas eu quero só agradecer novamente por tudo. Um grande abraço a todos os ouvintes também que acompanharam a gente ao longo desses 4 anos, a mim, durante esses 2 anos e meio. Muito obrigado a todos.
Muito bem, Vitor Anjos, que estará com os senhores na Gazeta Esportiva, sempre assinando as matérias aí do Santos Futebol Clube. Valmir Lopes, um abraço. Obrigado pela presença, pela parceria de sempre aí. E nos encontramos nos caminhos do rádio, do jornalismo aqui da Baixada Santista. Certo, Valmir?
Beleza, Alex. Um grande abraço a você. Mais uma vez, aí parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Já conhecia você de outros trabalhos. O Vitor fiquei conhecendo aqui na CBN. O Geraldo também, já de outras emissoras. O Oswaldo também. Acabei consolidando a amizade aqui no dia a dia da CBN. Aliás, eu que passei a frequentar a CBN quando os estúdios eram na Avenida 9 de Abril em Cubatão. O Geraldo trabalhou lá, né? Na Avenida 9 de Abril em Cubatão, passei domingo lá, estava até lembrando, falei, pô, a CBN começou aqui na 9 de Abril. Um grande abraço a todos, lamentamos aí pelo final desse projeto, mas deixo um adeus ao 99,7, mas para a CBN e para vocês da equipe, um até breve.
Muito obrigado, Valmir. Darlan, um abraço. Muito obrigado pela parceria, por sempre nos socorrer aqui nos momentos de necessidade também. Boa sorte na sequência da tua carreira e nos encontramos certamente, tá certo?
Ah, sem dúvida. Eu que tenho que agradecer. Fiz aqui grandes amigos aqui que a rádio aí, CBN, nos proporcionou. Muito legal conhecê-los aqui, conhecer. Bom, você já conhecia um tempo até. O Vitor conheci aqui, né? Geraldo conheci aqui. Então, muito legal. E assim, a gente lamenta, mas tem certeza que nós vamos voltar a nos falar em breve aqui, porque vocês são pessoas do bem, e pessoas do bem, realmente, a gente sabe que não ficam sem seu espaço. Então, sucesso mais uma vez, e agradeço aí por todos esses anos de parceria. Obrigado.
Muito obrigado, Darlan. Obrigado a todos. Agradecimento especial ao Geraldo Tenório Júnior, que pilotou a nossa nave aqui durante todo esse período, ao Leandro Nascimento, que fez a edição do programa, também aos demais que passaram por aqui, a Luciana Correia, o Neno Alvarez, também o Bruno Esteves. Um abraço especial, carinhoso a todos os companheiros e companheiras que fizeram parte desse nosso projeto da CBN, todos os jornalistas e profissionais desta casa, e um agradecimento especial ao Oswaldo Júnior pela oportunidade que me deu de estar à frente do CBN Sport. Tchau, pessoal.
CBN Esportes. Rádio CBN, ZYM 717, FM 99,7 MHz, Santos, São Paulo.